Começa agora, Atletas no Ar. Amando o Senhor, correndo juntos e alcançando muitos.
Olá, amigos da Rádio Transmundial. Está começando mais um sensacional Atletas no Ar, o seu programa de esportes aqui da rádio, uma parceria com a Missão Atletas de Cristo no Brasil. Eu sou Marcos Grava e estarei apresentando esse programa que você bem sabe vai ao ar todas as segundas-feiras, o seu programa inédito, a partir das 13 horas. Com reprises às terças-feiras, às 9h30 da noite, aos sábados, às 2h da manhã e também aos domingos, às 10h da manhã. Se você não puder ouvir um dos nossos programas ao vivo, já sabe, basta entrar no site transmundial.com.br, você procura pela aba Programas, encontra Atletas no Ar e assim você pode baixar e ouvir quando e onde desejar. Estamos iniciando o primeiro programa de 2021, querendo desejar a todos vocês um feliz ano novo, com a retrospectiva dos melhores programas de 2020 e também com um quadro que está retornando de maneira muito oportuna, o Saúde do Atleta, e vai falar sobre a sua saúde em tempos de Covid, com o nosso querido mestre Dr. Lovian. Por isso, se prepare, está começando mais um Atletas no Ar.
Dois toques, um bate-papo animado com nomes importantes do mundo esportivo.
Muito bem, no nosso quadro Dois Toques dessa semana, nós temos uma surpresa para você. Nosso correspondente internacional, isso mesmo, o jornalista Walter Fernandes, ex-apresentador do Atletas no Ar, atualmente no norte da Itália como missionário da Rádio Transmundial, fez uma entrevista para Atletas no Ar com o jogador de futebol Paulo Aze, de 26 anos, atacante do Seregno Calcio. E é essa entrevista que nós vamos acompanhar a partir de hoje em sua primeira parte. Acompanhe conosco.
Um abraço para você, Marcos Grava. Um abraço, Marcelinho, ouvinte da Rádio Transmundial. Nós falamos direto de Seregno, aqui no norte da Itália, com um convidado super especial no programa de hoje, o atacante Paulo Aze, da equipe do Seregno Calcio, 26 anos. Ele é atacante de lado de campo e a gente vai falar sobre muita coisa nesse bate-papo com ele. Um abraço para você, Paulo. Tudo bem?
Manda um abraço aí para o ouvinte que está acompanhando a programação. Muito legal estar aqui para bater esse bate-papo com vocês.
Mas, Paulo, me diz uma coisa, não é de hoje que você está aqui na Itália, já faz um tempo, né?
São praticamente aí 6 anos convivendo com a cultura italiana, o futebol, aprendendo muitas coisas, construindo uma família aqui também, né? Desenvolvendo uma família aqui e já faço parte dessa nação. Uau. Me sinto em casa.
Você nasceu em Bragança Paulista, tem 26 anos. Como começou a sua carreira no futebol? A gente vai falar bastante com o Paulo, tanto nesse programa quanto no próximo, mas queria que você falasse um pouquinho sobre o início da carreira no futebol, Paulo.
Então, nasci em Bragança Paulista e comecei minha carreira um pouco parecido com todo mundo, o clube da cidade, era o Legionário Esporte Clube. Muito bom ter feito parte disso e depois eu fiz alguns testes, comecei a sair um pouco, passei por algumas categorias de base, até chegar no Paulista de Jundiaí, que foi o lugar onde o clube anterior da minha chegada aqui na Itália, foi o lugar que eu tive esse contato para chegar até aqui.
E depois do Paulista, como que foi para você chegar até a Itália? Quanto tempo durou esse processo? Como que surgiu essa oportunidade?
Então, eu cheguei no Paulista em 2013, na categoria de base sempre, mas também dando um passo para a equipe profissional. Lá eu conheci um empresário que tá até hoje comigo aí nessa caminhada, o Gilvan, mandou um abraço para ele. E ele tinha essa ligação, essa ponte aqui na Itália também com um empresário italiano que trabalha aqui. E como eu sou comunitário, tive a oportunidade de tirar o passaporte, então já é uma porta aberta para você começar alguma coisa aqui.
Você é de família italiana?
Sou de origem italiana, Eu descobri essa origem através da família por um primo que conseguiu tirar a cidadania. Então, meu bisavô, da parte do pai, é italiano e foi para o Brasil. E ele é de Rovigo, uma região aqui da Itália. E também a minha avó, por parte de mãe. Essa é uma coisa interessante. As duas famílias. E a minha avó, por parte de mãe, que foi a que eu tive um contato mais próximo, né? Ela é originária do sul da Itália. E ela foi para o Brasil aproximadamente com uns 20 anos. E eu tive a oportunidade de conhecer a família dela aqui e tal. Então é bem legal conhecer as origens, né? Ver esse contato. Então, através dessa porta aberta da cidadania italiana, eu pude vir para cá fazer uma experiência com um clube, na época era o Cittadella, que fica também no norte da Itália. Eles gostaram e dali começou a minha caminhada aqui. Cheguei com 19 anos aqui.
Uau, e desde então é futebol italiano pra cá,
Então, aí tem uma coisa interessante, porque eu cheguei aqui com 19 anos, na Série B, joguei, e as coisas, se encaminharam muito bem e tal. E só que depois eu fiz uma pausa no Brasil antes de voltar para cá. Foi uns 7 meses que eu fiquei na Tombense. Joguei o Campeonato Mineiro, o Campeonato Brasileiro da Série D, nós somos campeões. E depois disso, em 2015, eu voltei para cá e de lá para cá foram 5 anos aí, onde eu passei por diversos clubes.
E você pensa voltar um dia para o Brasil? Como que você avalia a sua carreira, assim, olhando para trás e
Sim.
vendo todo esse período já aqui na Itália, consolidado, né? As pessoas, o meio do futebol já te conhece, os clubes já procuram. Como você avalia isso?
Então, essa é a questão, né? Porque você vai criando uma certa mentalidade com o estilo de jogo do lugar, né? Então, teve muita coisa boa que eu pude aprender no período que eu fiquei aqui. E também igual essa questão do mercado, né? Porque, querendo ou não, você desenvolve um mercado no lugar, as pessoas te conhecem, conhecem o seu estilo de jogo. Então, assim, fica um pouco mais difícil você voltar para o Brasil e já ter um mercado, já ter alguém que te conheça. Não exclua a possibilidade. Pode ser que talvez se abra uma porta no Brasil, a gente volte para lá. Mas por enquanto a mentalidade é desenvolver algo aqui, igual esse projeto que nós estamos tendo no Serenho agora e tal. E é isso, no momento é essa a mentalidade.
Bom, você está no Serenio Calcio agora,
Sim.
a Série D do campeonato
Sim.
italiano. Tem um projeto assim bastante ousado, inclusive do Serenio, para
Exatamente.
que possa subir para a Série C, enfim. Piano, piano, como os italianos dizem, né? Subindo e quem sabe um
Exatamente.
dia chegar à elite do futebol italiano. Com que olhos você vê esse projeto dentro do Serenio hoje?
Então, o que aconteceu foi que eu permaneci vinculado com a Tombense durante um bom período. E nos 2 últimos anos que eu estive na Pro Vercelli, que é um clube aqui na Itália, vamos dizer assim, tem um histórico bom, um clube com um nome importante, jogou diversos anos a Série B, tem título do Campeonato Italiano. Então, eu joguei 2 anos lá, com eles e foram 2 anos muito bons, assim. E o período do meu contrato acabou, então eu estava livre para ter novas possibilidades, para novos desafios, entendeu? E tinha perspectivas boas até de você, às vezes, tentar encontrar um espaço na Série B ou um time da Série C que tenha uma perspectiva para subir. E foi engraçado porque eu recebi essa ligação, né? E a princípio você fica um pouco assim, fala, poxa, agora que eu tenho a possibilidade de dar um passo, eu vou dar um passo para trás. Mas é um momento da minha carreira e conversando com a minha família, onde a gente, igual você falou, quer dar esse passo ousado. Então é tentar dar um passo para trás para dar dois para frente. E a gente teve uma conversa com o presidente, um projeto ambicioso, vamos dizer assim, para a gente tentar levar esse clube para um patamar mais alto. E estamos aí. Já tivemos 2 jogos. Conseguimos 2 vitórias, o campeonato é muito longo, vai ter muita coisa e muito desafio pela frente, e essa é a nossa perspectiva.
São aqui. Dois grupos e grupos grandes, né, na Série D do Campeonato Italiano. É, quer dizer, você tem muita partida, é um campeonato muito intenso, longo, precisa manter essa, digamos, essa sempre o nível do futebol ali, sempre em cima para você conseguir, né, esse acesso. Não é fácil essa Série D, né?
Não, na verdade, são mais do que dois grupos, são... É difícil...
Que é regionalizado,
isso,
né?
Isso. É que a questão da Série D é que para você subir 100%, você tem que ganhar, entendeu? Fica, depois pode até ter alguma repescagem, alguma coisa, um playoff e tal, mas o objetivo tem que ser ganhar um campeonato para para que você possa ter esse acesso garantido. Acho que no Brasil é um pouco parecido, assim, até a questão da Série D por ser uma questão de região, né?
Sim.
Então, igual você falou, é um campeonato... Você encontra campos difíceis, às vezes a torcida, campo pequeno, time que joga fechado. Então tem sido um desafio novo para mim conhecer também esse estilo de campeonato e conhecer os clubes, os times que eu vou jogar contra e tal. Tá sendo bem legal assim nesse sentido.
Bom, você é atacante de lado de campo, vamos assim dizer. Como que tá essa adaptação sua ao Serenho, ao estilo de jogo, a essa nova equipe?
Então, né, eu tive a oportunidade nesses anos que eu joguei aqui de ser utilizado em algumas posições diferentes, sempre com a característica ofensiva. Então, já fui utilizado como um meio-campo que chega no ataque, jogando sempre pelas beiradas do campo, porque eu tenho a característica da velocidade e tal. Então, depende de como o treinador enxerga o que ele quer para o time e como ele deseja me utilizar. E tem sido muito bom, porque por estar ali na frente eu posso usar, vamos dizer, as energias mais para finalizar, para ajudar o time a fazer gol. Então, tenho me adaptado bem com o treinador e agora é voltar a pegar esse ritmo, né, depois de toda essa pausa da pandemia. Então, e a gente já teve dois jogos seguidos, então já tem outro jogo no domingo. Então, a gente está nessa volta, nessa readaptação aí. Pegar bem o ritmo.
Como foi esse período da pandemia para vocês? Assim, porque para gente que trabalha, né, em comunicação e tudo, já foi um pouco desconfortável pelo simples fato, muitas vezes, de precisar ficar longe do estúdio, da rádio, fazer trabalho remoto. Jogador não faz trabalho remoto, como que funciona isso?
Então, cara, tava um pouco próximo, vamos dizer assim, do fim da temporada, né? Então você já tem toda aquela... Faltavam, acho que, 2 meses, 12 jogos, não me lembro muito bem. Você já tem aquele cansaço da temporada. E então, o primeiro impacto é você ter aquele momento de descansar um pouco, que seria o normal do final da temporada, né? Mas como nós tínhamos essa incógnita do que poderia acontecer, então o clube onde eu estava, pelo menos uma ou duas vezes por semana, a gente fazia uma ligação para treinar todo mundo junto, e eu tive que me adaptar para treinar em casa e procurar estar bem, fazendo uma bicicleta ergométrica ali, usando alguns instrumentos que eu tinha à disposição, porque a cidade onde eu estava, e a gente procurou seguir certinho a questão do lockdown, não saía para correr e nada, então procurava fazer tudo em casa e manter.
Manter a dieta, né? Que é difícil.
Manter a dieta, e foi um período legal também, porque a minha filha tinha acabado de nascer, completado alguns meses, então para a gente foi legal, assim, nesse aspecto de poder ver ela crescendo todo dia,
tá mais presente
e tal. Então, nesse sentido, foi uma coisa positiva.
Bacana. Ó, esse é o Paulo Asi, a gente tem muita conversa com ele já, nosso tempo tá voando também. Só pra gente fechar aqui, a gente vai ter mais um trecho desse papo, tá? Na próxima edição do programa Atletas no Ar, mas eu queria só fechar aqui falando um pouco mais da carreira do Paulo pra gente finalizar essa questão de carreira mesmo, né? Desse período no futebol. Bom, Paulo, suas perspectivas agora para a carreira daqui por diante, o que você tem a falar e o recado que você deixa aí para quem acompanha e para quem quer ser jogador de futebol, né?
Legal.
Porque a molecada também tem esse desejo sempre no coração. Você está na Europa, a gente tem até aquela visão diferente, né? O menino tem aquela visão diferente, eu vou para a Europa. E como é estar na Europa jogando esse futebol também?
Eu acho que o povo brasileiro carrega isso, né? Eu tenho um amigo... Mandar um abraço para ele, Thiago, que ele sempre me fala isso. Cara, você carrega um sonho brasileiro de todo menino, de ser jogador de futebol. E esse é um peso muito legal, assim, sabe? É uma coisa que me encoraja a prosseguir. E eu acho que a gente tem que continuar acreditando, mesmo quando não enxerga as coisas acontecendo. E eu tive momentos na carreira assim, sabe? Onde eu me vi em um clube sem estrutura nenhuma, sem perspectiva nenhuma. Mas foi dali que surgiu uma oportunidade para eu estar onde eu estou hoje. Então, quando eu olho para trás, eu falo, nossa, se eu não tivesse passado por aquele momento difícil, hoje eu não estaria aqui. E foi aquele momento difícil que me abriu uma porta para eu estar aqui hoje. Então, acho que o recado que eu deixo para os jovens é perseverança e respeitar o processo que você passa. E não achar que por a gente estar num lugar onde a gente não está vendo um fruto imediato, as coisas não podem acontecer lá na frente. Então, acho que é persistir, dar sempre o seu melhor. E a minha perspectiva é essa. Acho que hoje eu tenho alcançado um pouco de maturidade, então é procurar desenvolver essa maturidade, tanto como homem como atleta, e ver onde Deus vai me conduzir aí nesses próximos anos e tentar sempre fazer o melhor para subir e poder honrar com esse trabalho, né?
Paulo Asi, atacante do Serenio Calcio aqui no norte da Itália. A gente torce muito para que o Serenio vá muito bem nessa Série D, quem sabe conseguindo o acesso, e o Paulo fazendo também muitos gols, enfim, contribuindo muito para a equipe. Ele que é um atacante de lado de campo, né? Tem uma função bem importante dentro da equipe, mas a gente agradece muito essa primeira parte da entrevista, Paulo. E a gente se vê na próxima parte
com
da
certeza.
Entrevista, no próximo programa também, tá bom? Um abraço para você.
Um abraço a todos.
Saúde do atleta. Amador, não profissional e profissional que quer viver e exercitar-se de maneira certa.
Olá, ouvintes do programa Atletas no Ar. Eu, Lovian Henrique, estou muito feliz por estar de volta e trago novidades. Iniciaremos o ano de 2021 com a série Covid-19, os cuidados e orientações para o retorno à prática de atividade física após a cura. Já sabemos que realizar 150 minutos de exercício por semana reduz a probabilidade de complicações da Covid-19. A atividade física é parte da solução no combate à Covid-19. A hospitalização em pacientes ativos é 34,4% menor. Tomando os devidos cuidados de combate ao coronavírus, é possível ter qualidade de vida e ainda reduzir a probabilidade de complicações da doença. A ciência comprovou que a atividade física produz a irisina, um hormônio que bloqueia o transporte do novo coronavírus para dentro das células. Até 5 milhões de mortes por ano poderiam ser evitadas se a população em todo o mundo fosse mais ativa. Todas as pessoas, de todas as idades e habilidades, podem ser fisicamente ativas, todo tipo de movimento conta. Estatísticas da Organização Mundial da Saúde, a OMS, mostram que 1 em cada 4 adultos e 4 em cada 5 adolescentes não praticam atividade física suficiente. Globalmente, estima-se que isso custe 54 bilhões em assistência médica direta e outros 14 bilhões em perda de produtividade. As novas diretrizes da Organização Mundial da Saúde, a OMS, recomendam pelo menos 150 a 300 minutos de atividade aeróbica moderada a vigorosa por semana para todos os adultos, incluindo quem vive com doenças crônicas ou incapacidade, e uma média de 60 minutos por dia para crianças e adolescentes. A atividade física regular é fundamental para prevenir e controlar doenças cardíacas, diabetes tipo 2 e câncer, bem como para reduzir os sintomas de depressão e ansiedade, reduzir o declínio cognitivo, melhorar a memória e exercitar a saúde do cérebro. Mulheres devem manter atividades físicas regulares durante a gravidez e após o parto. Destaco os valiosos benefícios à saúde da atividade física para pessoas que vivem com incapacidades. Pessoas idosas com 65 anos ou mais são aconselhadas a adicionar atividades que foquem no equilíbrio e coordenação, bem como no fortalecimento muscular para ajudar a prevenir quedas e melhorar a saúde. Os exercícios também estão diretamente ligados à redução do estresse oxidativo, que é o desbalanço entre radicais livres e antioxidantes em nosso corpo, processo cujas consequências podem causar sérios riscos à nossa saúde, como doenças, envelhecimento precoce e morte celular. Então, não deixe de acompanhar a nossa série Covid-19, os cuidados e orientações para o retorno à prática de atividade física após a cura, que vai ao ar na próxima segunda-feira. Serão 4 capítulos. Um ano novo feliz e não se esqueça, mova-se. Cada movimento conta, especialmente agora. Mova-se todos os dias com segurança e criatividade. Eu, Lovian Henrique, fisiologista e especialista em medicina do esporte. Saiba mais em lovianhenrique.com.
Última volta!
Muito bem, nós estamos chegando ao final de mais um Atletas no Ar e eu quero agradecer aqui a sua participação, ouvinte fiel, esteve conosco nesse primeiro programa de 2021, agradecendo também a nossa querida Rádio Transmundial, seus diretores e técnicos por essa parceria incrível que já dura muitos anos. Esperando ter você conosco em mais um sensacional e imperdível Atletas no Ar!
Queremos sua opinião, crítica ou sugestão. Mande um e-mail para rtm@transmundial.com.br ou contato@atletasdecristo.org. Escreva para a Caixa Postal 1813, CEP 04626970, São Paulo, capital. Atletas no Ar é uma parceria Transmundial e Atletas de Cristo. Acesse atletasdecristo.org e transmundial.com.br.